E aí envolve aquela questão que foi lembrada aqui do risco, porque por definição a introdução de uma novidade significativa nunca se sabe corretamente se ela vai gerar os resultados que se espera. Então o nosso trabalho lá tem sido muito no sentido de examinar concretamente junto com empresas, né? Então vou apresentar aqui um pouco o viés do estudo da inovação, como nós estamos fazendo dentro da nossa escola, né? Quando a gente examina inovação vinculada à temática da sustentabilidade, a gente verifica que essa é uma relação bastante conflituosa, né? Porque os resultados esperados, desejados das inovações, né, que sejam através de novos produtos, processos, produtos e processos melhorados, métodos de gestão, novos negócios, espera-se que eles gerem resultados econômicos significativos para aqueles que estão investindo nesse processo, né? E esses resultados são medidos como aumento de mercado, lucratividade, expansão para uma determinada área nova que a organização, a empresa está querendo alcançar e coisas desse tipo. E, nesse aspecto, os resultados econômicos tendem a prevalecer sobre os demais pilares da sustentabilidade. Nós estivemos analisando vários trabalhos concretamente feitos, ou seja, casos específicos de inovação, a gente percebe claramente a dificuldade muito grande de se trabalhar com esses três pilares quando a gente está trabalhando no âmbito das organizações empresariais, principalmente. Tá? Em grande parte, isso daí é uma coisa que acontece aqui em várias partes do mundo, e em grande parte, essa dificuldade de se trabalhar com esses três pilares simultaneamente, quando se trabalha com inovação, sua superação depende de uma série de questões que depois eu vou comentar algumas. Mas, por exemplo, quando aqui se falou, né, uma notícia bastante importante, né, de que a área plantada no Brasil cresceu 40%, mas a produtividade da agricultura cresceu 270%, mais ou menos isso, né, senador? Né? Né? Nós estamos fazendo uma medida de caráter econômico, nós não temos ainda a avaliação qual a consequência desse aumento da produtividade e da área, né, que foi ocupada com relação às questões sociais. As mesmas coisas ocorrem com as inovações de produto, de processo feito pelas indústrias de um modo geral. Né? Ou seja, uma inovação, normalmente, as que estão sendo feitas hoje, pela maioria das empresas, já embute uma grande componente ambiental. Ou seja, as empresas, desde que elas existem, elas sempre estão preocupadas em redução de custo. E entre a redução de custo, aumento da produtividade, está a redução de material e energia por unidade produzida, aquilo que a gente denomina de ecoeficiência. No entanto, a sua consequência social nós geralmente não sabemos. Por exemplo, qual a consequência de uma inovação sobre a geração de postos? Ou seja, quantos postos serão destruídos em razão de uma inovação? Se nós trabalhamos num ambiente competitivo, em que uma empresa compete com a outra, e a competição hoje é claramente uma competição com base em inovação, uma inovação pode estar substituindo inovação de produto, por exemplo, pode estar substituindo um outro produto e, portanto, gerando problemas com relação ao nível geral de emprego e coisas desse tipo. Aquela questão que o professor Carlos Nobre colocou, de que esses três pilares, né, o econômico, social e ambiental, tem que ser tratado conjuntamente, esse é o problema mais grave que a gente tem quando a gente trata com inovação concretamente presente quando a gente analisa casos, quando a gente trabalha com empresas no sentido de conduzir um processo de inovação para que ela possa atingir esses três aspectos fundamentais. Por outro lado, as inovações são também o resultado dessa competitividade exagerada. Hoje, se vocês forem qualquer entidade empresarial, só se fala em inovação. Inovação é um assunto da CNI, da Federação das Indústrias, de todas das escolas de administração, das escolas de engenharia. O mercado editorial publica, pelo menos a cada toda semana, de 2 a 3 livros sobre inovação. Todos os grandes papas de inovação, como o que foi citado aqui pelo Paulo, são traduzidos, porque dentro do ambiente empresarial existe aquela máxima: ou inovar ou morrer. Não tem como. A sobrevivência das organizações baseia-se nisso. No entanto, as inovações mantêm uma relação conflituosa, tanto com a questão social quanto com a questão ambiental. Há uma série de problemas que nós percebemos que são resultado das inovações. Ou seja, a inovação também é uma forma de apropriação de recursos da natureza e enriquecimento de grupos, e colocando para a sociedade uma externalidade na forma de poluição, depressão de recursos, modificação da composição da sociedade, mudança do padrão fundiário de uma região. Veja, por exemplo, o que aconteceu com a revolução agrícola, pelo menos na sua fase inicial. Aumentou a produtividade agrícola, com base em inovações intensivas em conhecimentos científicos e tecnológicos, porém, produziu uma série de problemas gravíssimos no âmbito das regiões onde elas foram implementadas. Por exemplo, a expulsão de camponeses que viviam nas suas regiões durante séculos, engrossando a massa de pessoas que passam a habitar favelas e ficam desarraizadas da sua comunidade, a concentração fundiária, aumento da importação de nutrientes e agrotóxicos, uma porção de coisa. Então, as inovações, elas precisam ser todas elas pensadas se elas atendem esses três pilares da sustentabilidade, o pilar econômico, social e ambiental. Quando se fala no pilar econômico, pelo menos no ambiente empresarial, que é um dos atores importantes, como foi citado pelo representante do Ethos, o setor empresarial, quando se fala no pilar econômico, geralmente se pensa no lucro da organização que está investindo naquela inovação. Parece bastante justo, porque ela está investindo, existem riscos associados a isso. Porém, o lucro como um indicador da sustentabilidade econômica nos parece uma medida bastante fraca. Assim como foi comentado aqui que o PIB, do ponto de vista da nação, não é um indicador apropriado para medir o avanço da sociedade com relação à sustentabilidade, também o lucro empresarial, da maneira como ele é feito, baseado apenas no capital artificial adquirido, tá certo? Não tem condições de oferecer uma medida adequada da dimensão econômica. A dimensão social é uma das coisas mais difíceis a gente perceber, até porque o trabalho das organizações está restrito ao seu ambiente de negócio, que muitas vezes não há uma avaliação completa. Nós temos trabalhado no nosso empenho de mexer com a questão da inovação e sustentabilidade com o conceito de ciclo de vida do produto. Aliás, uma inovação precisaria passar por isso e todas elas. E ciclo de vida do produto não apenas aquilo que já é, de alguma forma, bastante consolidado em termos de metodologia, não de prática, que é o ciclo de vida ambiental, aquela ideia do berço ao túmulo, ou seja, tudo que nós produzimos, tudo que nós temos, usamos, um dia esteve presente na natureza, foi extraído, beneficiado, processado, armazenado, distribuído, usado e depois ele, ao final da sua vida útil, ele volta para a natureza, pensando em todos os, digamos assim, as possibilidades de retorno, como reuso, reciclagem, essas questões dessa natureza. Porém, é preciso também pensar no ciclo de vida social. Qual a consequência, do ponto de vista social, que essas inovações estão acontecendo? A realização de trabalhos como esses não é uma coisa que é fácil de fazer, até porque falta uma grande quantidade de conhecimentos seria necessário uma série de trabalhos a serem realizados no âmbito da ciência, né, por instituições científicas, evidentemente com apoio, porque são coisas bastante onerosas, para fazer o levantamento a respeito dos impactos que o uso dos recursos, de certos recursos fundamentais, estão gerando. Por exemplo, quando a gente faz um estudo de impacto ambiental aqui, do ponto de vista de ciclo de vida do produto, né, nós não temos condições de saber quais são os impactos da energia que nós estamos usando. Faltam informações a respeito disso. Essas informações são impossíveis de serem levadas no nível micro da empresa que está trabalhando com isso. Então, é preciso que esses atores, né, os órgãos reguladores públicos, ou seja, uma política de ciência, tecnologia e inovação voltada para a sustentabilidade, né, que articule os atores como aquilo que a gente chama da tríplice hélice, né, ou seja, se nós pegarmos uma inovação importante e formos ver nas suas entranhas, nós vamos perceber questões que são produzidas nas instituições de ciência e tecnologia, tem o dedo do governo e tem o dedo das organizações, né? Então, essas questões são fundamentais para que a gente possa implementar os processos de inovação no âmbito das empresas, porque são elas as maiores geradoras de inovação. Nós não podemos deixar de contemplar esses atores, porém, as possibilidades desses atores de realizar inovações sustentáveis ainda são bastante limitadas por várias razões. Uma delas é pela dificuldade de se poder utilizar métodos bastante importantes e eficazes, como a avaliação do ciclo de vida do ponto de vista ambiental e social ao longo da cadeia de suprimento. Uma outra questão importante é que as inovações, de um modo geral, o maior gasto delas, como eu comentei no início, é a parte da implementação, que envolve investimentos em máquinas, equipamentos, plantas industriais, treinamento de pessoas, essas coisas todas. E, diante de uma situação macroeconômica totalmente adversa como a nossa, e aqui já foi até apontado, comparando com os riscos associados à novidade, porque toda inovação, por ser uma novidade, ela tem um risco mais elevado, será que o mercado vai adotar ou não? E aí, então, nós temos um quadro bastante deficiente, ou seja, não temos muita instrumentação para fazer estudos mais elaborados que sejam capazes de verificar, analisar a carga social e ambiental de uma inovação específica. E, de outro lado, os investimentos necessários, porque a parte mais importante da inovação é a parte da sua implementação. Isso do ponto de vista do ator fundamental empresa, como foi aqui reconhecido. E essa parte tem grandes dificuldades de serem trabalhadas. Por isso que a gente verifica que a maior parte das inovações que ocorrem no nosso país não são inovações disruptivas, como foi colocado aqui. Elas são inovações por imitação, ou seja, são inovações relativas, inovação para a empresa, mas não são inovações para o nosso setor, para a nossa, não são inovações novas, absolutas para o mundo, a não ser algumas, muito raramente, em alguns setores muito específicos. Portanto, eu aqui gostaria de complementar essa minha e finalizar a minha apresentação dizendo o seguinte: um dos segmentos mais importantes para as inovações, pelo menos aquelas que nós estamos habituados a trabalhar, que são as empresas, a questão fundamental, né, uma vez que nós já temos, dispomos de um segmento de ciência e tecnologia razoavelmente muito bem colocado, com competência, massa crítica, né? Mas nós precisamos de uma política de ciência, tecnologia e inovação para a sustentabilidade, que seja capaz de examinar todas aquelas questões que favorecem de um lado e aquelas que prejudicam, criam obstáculos de outro lado, para que possa avançar e, inclusive, cumprir essas metas que foram apontadas aqui e outras. Por exemplo, o setor industrial tem uma grande função no sentido de reduzir esse processo de desindustrialização do Brasil, aumentar o valor, né, da nossa produção, produzir internamente, não ficar vendendo tora, vendendo commodity, coisa desse tipo. Complementando aqui, já estou finalizando, é preciso entender também que uma política de ciência e tecnologia não se resolve por ela só. Ela tem várias implicações. Essa é a política explícita, que pode estar colocada e tendo aí os seus órgãos específicos. Porém, existe uma série de outras políticas na nação, no nosso país, que prejudicam essa política. Ou seja, quando se dá com uma mão, se tira com outra. Por exemplo, juros altos, câmbio sobrevalorizado, a insegurança jurídica que foi comentada aqui várias vezes, são elementos que precisam ser tratados juntamente com aqueles voltados para o aumento da produção de conhecimentos para serem aplicados, implementados. Nós usamos a expressão inovação significa novas ideias, implementação